Saúde, saúde bucal hoje aqui no programa com o Dr. André Zavarizzi. Doutor, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes e uma excelente Semana Santa para todos.
Bom recebê-lo aqui, doutor, para falar de um assunto que muita gente tem uma certa preocupação, que é o dente do siso, né?
Isso, o famoso dente do juízo,
dente,
né?
Do juízo.
É,
dente
isso.
Do juízo, que isso tem uma... muita gente fica aqui na dúvida, né? Quando extrair, tira, não tira.
Isso, muitas pessoas, né? Elas procuram a gente e geralmente é quando dói, né?
Uhum.
Quando incomoda. Muitas vezes também eles tratam um pouco com medicamentos em casa, vai levando com receio, com medo de tirar esse dente, né? E é jogar a sujeira para baixo do tapete, né? Quando tem que tirar, não tem para onde correr, tem que ser removido, né?
Uhum.
Mas durante essa conversa, esse bate-papo, a gente vai falar que nem todo dente do siso precisa também ser extraído e nem todo mundo tem o dente do siso também, né?
Tá. Era isso que eu ia perguntar, doutor, tentando localizar, né, para o ouvinte.
É o último dente, né? Isso, ele nasce por volta ali, em média, dos 15, 16 anos,
tá,
até os 20 anos no máximo, mais ou menos nessa faixa etária, né? Ele é o último dente que nasce na arcada. Então, como ele é o último, muitas vezes a gente não vai ter espaço para ele nascer. Ele não vai erupcionar, ele não vai vir para fora da gengiva e do osso. Nesses casos é que geralmente eles vão causar problema, né? Dor, inflamação de gengiva, cistos, reabsorção no dente da frente, né? Então é o último dente que a gente vai nascer na nossa boca.
Por isso que ele costuma causar esses problemas.
Isso, porque a maioria das vezes a gente, com a evolução, né? As pessoas costumam se alimentar de uma forma diferente do que há muitos anos atrás. Então a nossa arcada, ela tende a entre aspas, atrofiando, né? Ela vai diminuindo de tamanho. E por genética e por várias outras questões, a gente não vai ter espaço para esse dente. Então ele não tendo espaço, como ele é o último, ele vai muitas vezes ficar parcialmente erupcionado, né? Ele não vai nascer por completo, às vezes nasce só uma parte do dente, a outra parte fica inclusa. Às vezes ele fica totalmente dentro do osso, não dá nem para ver ele a olho clínico, né? Um exame só com radiografia. Então, e outras vezes ele vai nascer. Muitos pacientes a gente tem esse dente em boca em função, tem a função mastigatória como qualquer outro dente, então ele não tem necessidade de ser removido, né?
Ele causa dor de cabeça, doutor?
Pode causar quando ele tem essa dificuldade de espaço, né? Ele não nasce, então ele pode ficar lá dentro da gengiva, dentro do osso, causar uma inflamação, uma infecção, e essa dor irradiar muitas vezes para uma dor de cabeça, dor de ouvido, confundir com dor de garganta, pode causar íngua, uma série de problemas que muitas vezes a dor não é só localizada no dente, né? Às vezes ela pode irradiar para a cabeça em geral ali, né? Ouvido, dor de cabeça, dor de ouvido, dor de garganta e muitos outros problemas, né?
O paciente ele pode se confundir com essa série de sintomas?
Sim.
Ou ele consegue identificar?
Geralmente ele é uma dor mais localizada mesmo, naquela região do fundo lá da boca, atrás do último dente, na gengiva, às vezes ela fica inchada, inflamada, tem casos que forma até um abscesso, um pus. E geralmente ele localiza aquele problema, mas a dor vai irradiar, muitas vezes por isso. Daí a dor começa no dente do siso e vai para a região de ouvido, dor de cabeça, dificuldade de abertura de boca, muitas vezes mau hálito. Então vai gerando uma série de complicações que tende a piorar com o passar do tempo. Ela pode mascarar com uma medicação, muitas vezes toma um analgésico, um anti-inflamatório em casa, aquela dor alivia momentaneamente, mas quando volta, geralmente volta pior a dor, e fora os outros problemas que pode causar, né? Porque um dente, quando ele está parcialmente erupcionado, né? O dente do siso, por exemplo, não nasceu por completo, ele está deitado, fica mais difícil de higienizar essa região. O paciente não consegue, às vezes, usar o fio, escovar direito aquela região, daí começa a formar uma cárie no dente do siso, no dente da frente, que é um dente bom. Então começa a prejudicar o dente bom por causa do siso.
Uhum.
E causa cárie, pode causar reabsorção nessa raiz do dente. Já teve casos que a gente teve que tirar o dente do siso e o dente da frente, que é o segundo molar, por esse problema de ter uma reabsorção grande, uma cárie grande no dente da frente. Então acabou perdendo dois dentes, por não ter tirado o siso lá atrás, no início, né?
O senhor já nos disse agora há pouco que não necessariamente todo mundo precisa extrair o dente do siso,
sim,
né?
Sim, sim. Já teve casos que a gente até tratou o canal do dente do siso, né? Só que, claro, daí depende muito da abertura de boca do paciente, a anatomia desse dente do siso, se vale a pena mesmo. Então, a gente faz uma avaliação para ver se dá para tratar esse canal, mas muitos dentes do siso a gente restaura, faz um tratamento normal como qualquer outro dente, né?
Agora, dá para dizer que a maioria das pessoas acaba extraindo ou não?
Sim, doutor? Sim. Se a gente, né, botar assim num percentual, a maioria dos pacientes precisam remover esse dente, ou por falta de espaço, ou por mau posicionamento do dente, né? Ele nasce, mas nasce completamente fora de posição, acaba às vezes machucando a bochecha, né? Mordendo a bochecha, porque ele não está bem posicionado. Então, a maioria tem a indicação de remover esse dente do siso.
Como é feita a cirurgia, doutor? Porque exatamente sobre posicionamento, ele não é assim tão evidente, né?
Não é fácil acesso, né?
Isso.
Mas a cirurgia do siso, hoje em dia, com as técnicas, os instrumentais que a gente tem, brocas, todo o instrumental, ele vai evoluindo, né, para ser mais fácil execução do procedimento em si, da cirurgia. Mas é uma cirurgia local, feita no consultório, né? Uhum. A anestesia vai pegar, muitas vezes o paciente fica com receio de sentir dor, né? Não vai sentir dor na hora, nenhum tipo de desconforto. Tem cirurgia do siso que é rápida, questão de 10, 15 minutos é removido. E tem mais alguns casos que é um pouquinho mais demorado, né? Então vai depender de cada caso, mas o mais importante que eu sempre falo, né? Não vai sentir dor. Do início ao fim, se levar 20 minutos, levar uma hora, não vai sentir dor. A anestesia vai permanecer por um longo período. Uhum. E o pós-operatório, que é o mais... Que é o que a gente tem que tomar mais atenção, é o pós-operatório, né? Para o paciente não sentir dor, não ter sangramento, não ter muito inchaço no pós-cirúrgico. E daí tem que ter aqueles cuidados mínimos, né?
Aham, uhum. Doutor André Zavarista está conversando conosco, dente do siso, o famoso dente do juízo.
Isso, as pessoas fala.
Ele está falando do dente, mas no caso eles podem... Pode nascer um e não nascer o outro?
Sim,
nascer,
sim.
No sentido, ele apareceu para fora e o outro não?
Pode, muitas vezes nasce embaixo, não nasce o de cima, ou vice-versa. Às vezes tem um lado que nasce e o outro não. Tem paciente que tem os dois dentes do siso em cima e não tem os dois de baixo, inclusive a minha filha, a Giovana mais velha, ela tem dente do siso em cima e não tem embaixo. Então, tem pessoas que têm três dentes do siso e um não formou. E a evolução tende, com o passar dos anos, esses dentes do siso irem diminuindo mesmo. Muitos pacientes, muitas pessoas, com o passar dos anos, vai evoluindo e esse dente do siso não tem mais função. O dente começa a não ter mais formação mesmo, né? Não vai ter esse dente do siso para incomodar.
Bom dia, Joel e doutor. Temos uma boa semana. Um abraço, Janine, Vanice, quase me aposentei no consultório. Um grande abraço. E a Fátima Burgo, de
Cocal. A Fátima de Cocal. Isso. Mandou um abraço para as meninas lá do consultório.
Muito bem. O Anderson pergunta, bom dia, se o dente do juízo, do siso, né? Ele empurra os demais.
Essa é uma controvérsia na odontologia, né? Tem estudos que falam que ele não tem essa força, essa possibilidade de empurrar os dentes, né? Uhum. Eu acredito nos artigos que falam que não tem essa força, porque se pensar, né? A gente vai pensar numa movimentação de dente com aparelho para movimentar todos os dentes, um dente lá atrás empurrar todos, meio que quase que impossível, né? Uhum. Mas o problema maior é essa questão de reabsorção mesmo. O dente do siso fica em contato íntimo com o dente da frente, o primeiro dente, o segundo molar, né? E daí pode causar essa reabsorção. Mas tem estudos e uma corrente que falam que ele pode, sim, causar movimentação nos outros dentes. Então, assim, como a gente não tem certeza absoluta se ele vai entortar ou não, a maioria dos ortodontistas solicitam remoção dele. Por essa indicação ou por qualquer uma outra que a gente já falou, é indicado tirar. Se ele não tem espaço, se ele vai empurrar os dentes ou não, se ele vai causar uma cárie, uma reabsorção, um cisto, um tumor, independente, né? Algum problema ele vai causar. Então a indicação, se ele não vai nascer, não vai ficar bem posicionado, independente do que pode causar, é indicado tirar, né?
Doutor, é verdade, eu ouço assim de algumas pessoas, não sei se é impressão ou não, algumas pessoas falam, e aí ele não nasce definitivamente, ele pode levar algum tempo, eu já ouvi pessoas de, sei lá, 40 anos, 30, a impressão é que está nascendo ainda.
Sim, sim, não é comum, né? Uhum. O mais comum é ele nascer até os 20, 25 anos, mas devido a alguns outros fatores, né? Por exemplo, o paciente perdeu um dente, uhum. O segundo molar, né? Que é o dente da frente. Perdeu aquele dente, depois de um tempo o siso teve espaço, ele começa a erupcionar um pouquinho para fora da gengiva. E às vezes acontece, depois de 30, 40 anos, o dente começar a aparecer um pouquinho na gengiva. Uhum. Não é o normal, mas isso pode acontecer. E às vezes o paciente com 40, 50 anos, nunca doeu, e o dente do siso pode começar a incomodar lá nos 40, 50 anos.
O senhor começou no início da fala falando exatamente sobre esse ajuste que as pessoas tentam fazer, ou com medicação em casa, ou acabam protocolando aí, né? Ignorando.
Sim, sim.
Qual é o principal problema, doutor, das pessoas tentar ignorar essa questão por muito tempo, deixar para muito tempo?
Sim, além da dor, né? Uhum. Que tende a piorar cada vez que o episódio de inflamação, uma pericoronarite, uma inflamação gengival vai aumentando essa dor. Pode causar esses problemas mais graves, né? Uhum. Que é a reabsorção desse dente da frente, perder um dente bom por causa do siso, ou formar uma cárie muito grande, que daí muitas vezes vai ter que tratar um canal do dente da frente porque o siso causou um problema. E até recentemente teve uma reportagem aqui na NSC, daqui de Criciúma, de um rapaz que usava aparelho dentário, usa no caso, né? Acho que faz umas 3 semanas que eles fizeram essa reportagem, que o rapaz, os dentes tudo certinho, fazendo tratamento ortodôntico, ele fraturou a mandíbula. Por que que essa fratura aconteceu? Ele tinha um dente incluso, o siso, formou um cisto benigno, mas é um tumor, né, que reabsorveu toda, praticamente, a mandíbula do lado esquerdo dele. E numa hora que ele foi mastigar um alimento mais duro, a mandíbula quebrou, fraturou. Tem até um Instagram que eles estão fazendo uma vaquinha, uhum, para auxiliar nessa cirurgia, que vai em torno, se eu não me engano, na reportagem falaram, de 100 a 150 mil reais essa cirurgia para reconstruir a mandíbula dele, uhum, por causa do dente do siso. Então, assim, tem vários riscos, né? Dos mais simples, que são os mais comuns, uhum, mas pode chegar nesses casos mais extremos, né?
Doutor, outro detalhe também que a gente ouve bastante quando fala da questão do siso, na cirurgia de extração, é como qualquer outra, por exemplo, dá para tirar dois numa cirurgia só?
Sim, sim, depende do paciente, depende da posição do dente do siso. Eu, particularmente, prefiro tirar, por exemplo, se o paciente tem que tirar 4, eu prefiro tirar 2 de um lado, para o paciente conseguir mastigar do lado oposto, né? Fica uns 10, 15 dias com uma mastigação só de um lado, e depois marcamos e agendamos e tiramos os 2 do outro lado. Mas pode ser tirado os 4 de uma vez, uhum, pode ser tirado 1 por vez, independente, né? Depende muito do profissional, do paciente. Se o paciente tem uma boa abertura de boca, se é um paciente tranquilo, calmo, tem questão de sedação, que a gente pode fazer uma sedação via oral para o paciente ficar mais relaxado, porque é uma cirurgia que envolve um pouco um pouco mais de trauma do que uma extração comum, né? Geralmente o dente é incluso, então requer um cuidado maior, uma atenção maior tanto pelo dentista como no paciente depois no pós-operatório para não incomodar, não infeccionar, não causar uma alveolite, que é uma inflamação, um abscesso, um edema muito grande, um inchaço, né? Tem que tomar alguns cuidados, mas durante a cirurgia, claro, a gente tem que tomar o cuidado maior, o menor trauma possível, né? Quanto menos trauma a gente precisar realizar ali no ato cirúrgico, melhor o pós-operatório, né?
Especificamente sobre o SISO, doutor, ele a decisão a extrair ou não, ele é uma indicação do profissional,
sim,
né? Não
sim.
É uma... Pergunto isso, que, por exemplo, a questão do aparelho, por mais que exista uma indicação, mas sim. Quem sabe o cidadão, não quero coisa. No caso do SISO, não,
isso,
não, não é opcional.
Não,
né?
É opcional, porque a gente faz uma radiografia, uhum. A gente já vai saber a posição desse dente, se ele vai ter espaço para nascer ou não, com 12, 14 anos. Mais ou menos a gente já tem a formação desse siso, a gente vai saber se ele vai, muitas vezes já dá para saber que ele não vai nascer, porque ele pode estar deitado, literalmente deitado, ele pode estar em rota de colisão, entre aspas, né, com o dente da frente, então a gente sabe também que não vai nascer, então tem uma época até, quando ele está acabando de formar a raiz, que é a melhor época para tirar esse dente, que ele é mais fácil de remover. Muitas vezes o paciente espera muito tempo e principalmente se o dente já está um pouco em boca, ele fica mais duro, mais fixo aqui naquela região do osso, né? Então às vezes dá um pouquinho mais de trabalho e se pega na idade, no tempo certo, o siso geralmente ele sai com facilidade. É uma extração muitas vezes é relativamente rápida, assim, de 20 minutos bota.
É mais comum o siso se desenvolver os de baixo ou de cima?
Geralmente os que incomodam são os dentes de baixo, os sisos inferiores, que é por essa razão, porque eles não nascem por completo, geralmente eles estão inclinados e não tem espaço. Os superiores, geralmente eles vão erupcionar, eles vão nascer e eles começam a incomodar a gengiva, a bochecha, né? E mesmo quando eles não nascem por completo, o dente superior, dificilmente ele vai causar dor. A maioria das vezes são os inferiores que incomodam. Mas não quer dizer que não tem que tirar o superior também. Né?
Independente da idade, é possível fazer a extração?
Sim, sim. Como eu falei, né? O siso ainda não formou por completo. Às vezes com 15, 16 anos, ele está ainda em formação. A gente não precisa tirar o siso naquela hora ali, uhum. Porque ele está muito lá dentro do osso. Está muito incluso. A gente pode esperar um período de 1, 2 anos para esse dente nascer um pouco mais, formar um pouco mais a raiz e vir um pouquinho mais para fora, né? Então fica mais fácil de acesso e de extrair. Só que, como eu falei, vai chegar uma hora que vai passar do tempo de tirar, daí dali para frente tende a piorar, né? O problema tanto do siso como as estruturas ao redor dele, né? Gengiva e dentes adjacentes.
Vamos um exemplo, com 40, ele está atrasado para tirar, não?
Não tem idade, antes tarde do que nunca, né? Mas por isso, daí faz uma radiografia panorâmica, às vezes uma tomografia, para nos casos mais complexos, para avaliar como é que vai fazer essa extração, porque ele pode estar ali com 40 anos e nunca causou nenhum problema, mas de um ano para o outro pode causar esses problemas que eu falei que é normal acontecer lá com 15, 20 anos, mas depois dos 40 pode aparecer também, né?
O senhor falou, né, que não é o mais comum, mas, por exemplo, com 30, 35, ele pode estar se desenvolvendo ainda?
Não, ele já vai ter... O que era para formar, já formou. Uhum. Dali para frente, ele pode ir se movimentando de acordo com a perda, às vezes, de um ou outro dente. Daí ele pode ter uma movimentação, mas geralmente depois dos 20, como ele está, ele vai ficar.
Por que que se criou esse, eu não vou dizer folclore, mito, mas o dente do siso, ele sempre foi tratado assim, de forma popular, com uma atenção, né? Tanto é que se caracterizou pelo dente do juízo, exatamente porque ele incomodava ou incomoda tanto, doutor?
Querendo ou não, hoje já está mais tranquilo a cirurgia de siso, né? Mas há alguns anos atrás a gente não tinha instrumentais tão delicados como a gente tem hoje. Então, para fazer uma cirurgia era muito agressivo muitas vezes, né? A técnica também foi evoluindo. E como eu falei, quanto menos trauma, melhor é o pós-operatório. Porque durante o procedimento o paciente não vai sentir dor. Mas o pós-operatório, cada pessoa, cada organismo responde de um jeito. Uhum. E quanto menor o trauma cirúrgico, menor o incômodo depois em casa, nos primeiros dias, né? Então, além da dor que o siso causa, antes de tirar, muitas vezes o pós-operatório incomodava um pouco mais, né? Hoje já está mais tranquilo, desde que o paciente siga as orientações certinho depois da cirurgia, né?
Que é mais ou menos padrão, né? Aqueles líquidos, alimentação pastosa.
O mais importante é o quê? Nas primeiras 48 horas, né? Não comer nada quente, nada duro, né? Às vezes o paciente, principalmente quando é uma cirurgia mais relativamente simples, né? Ah, foi rápido, tudo certinho. O paciente se confia, né? E no segundo dia já começa a fazer atividade física, comer alimentos mais duros, mais quentes. Mas o importante é cuidar bem nas primeiras 48 horas. Uhum. Só comida gelada, pastosa, não fazer esforço físico, não abaixar muito a cabeça, colocar bastante gelo, né? O gelo diminui bastante o inchaço, a dor, o pós-operatório fica muito mais tranquilo com o gelo, né? E depois, gradativamente, voltando às atividades, né? Não é porque daí no terceiro dia que está tudo ok, já vai fazer academia, correr, fazer as atividades normais. Não, tem que ir gradativamente, o alimento também, não já começar num alimento muito duro, um alimento ainda um pouquinho mais macio, mais fácil de mastigar, tomar o cuidado até tirar os pontos, que é em torno de 10, 12 dias mais ou menos, né? E gradativamente voltando às atividades normais, né?
Muito bom. Doutor, como recado final, eu tenho até a impressão que acho que algum ouvinte pode ter se identificado, provavelmente algum, não muitos, né? Vai depender de cada caso. Mas pode ser que o ouvinte pense assim, eu tenho, ele está lá com o dente do siso, visível, né? Independente da idade, mas ele pode estar, não, até agora não me incomodou, ou nada de grandes incômodos. Isso não significa dizer que está tudo certo, né?
Não, às vezes o problema pode estar interno, né? Não dá para ver. A olho nu, né? Olhando no espelho, até o próprio dentista pode olhar e parecer tudo normal. Então a importância é o quê? Fazer pelo menos uma radiografia para avaliar como é que está a situação desse siso, dos dentes do lado, a questão óssea, e junto com o dentista conversar, tirar essas dúvidas. Ah, posso ficar mais 6 meses? Vou me planejar nas férias e para tirar? Então, o ideal é, no mínimo, fazer uma consulta, fazer uma radiografia para avaliar melhor essa questão do siso, né? E muitas vezes o paciente não sabe mesmo se tem, se não tem. Às vezes já teve paciente que foi lá, vamos fazer uma panorâmica porque eu estou sentindo dor aqui no fundo, eu acho que é o siso. A gente faz o raio-x, não tem o dente do siso, mas é um dente que está com problema de canal. Então, muitas pessoas não sabem se tem os dentes do siso ou não. Então, e o dentista olhando também não tem como ter certeza, muitas vezes, só uma radiografia.
E a história do juízo é por conta da idade que ele
aparecia, acredito, né? que foi. Isso, né? Nasce naquela idade, no final da adolescência, né? Para começo da vida adulta. Então, se criou siso, juízo, ficou nesse termo.
Muito bom. Olha, para encerrar nosso conversa, eu queria dizer que o doutor André está de aniversário amanhã, não é verdade, doutor?
Não é mentira, né? Primeiro de abril.
Primeiro, né? Então, doutor, receba a nossa singela homenagem aqui. O doutor é um dos nossos grandes parceiros. Eu acho que essa parceria já chega há quase 15 anos.
É, né, o Zico passou para mim, se não me engano, acho que vai para 14 anos.
Então, bastante tempo, todos esses anos de confiança, de parceria. Eu costumo dizer sempre que a conversa com o doutor André é mais do que uma entrevista, é uma prestação de serviço que a gente aprende sempre, né? Então, doutor, receba o nosso abraço, felicidade, saúde, Deus continue abençoando o senhor muito e muito obrigado por essa parceria toda.
Amém, amém, Joel. Agradeço também a Deus por dar saúde à família, pai, mãe, esposa, filhas, sogro, sogra, amigos queridos, e que Deus abençoe todo mundo, né? Que tenha uma excelente Páscoa, essa semana que antecede a Páscoa, com muitas bênçãos, e somente agradecer mesmo, aniversário, e é engraçado porque muitas vezes os pacientes escutam a Rádio Marconi há 14 anos, escutando doutor André, às vezes chego lá no consultório, já estou com 44, né? não é tão novo, né? E eles,
faz amanhã, né?
Eles imaginam que é um senhor, um senhorzinho. É o senhor, o doutor André. É que eu acho que como faz 14 anos que a gente conversa aqui na rádio, eles já imaginam um senhorzinho, né? Não que seja um jovem, né? Mas 4.4 tá bom ainda.
Inclusive,
É isso aí, isso aí. Então, agradecer e um abraço a todos.
Tá, a Renata manda um abraço pro senhor aqui. Inclusive, parabéns, doutor André.
Obrigado, Renata.
E é, também aqui, bom dia a Edilaine Rezende, trabalho com o senhor.
Certo.
Gostaria de elogiar, grande dentista, muito profissional no que faz, parabenizar amanhã essa de aniversário. Um beijo da mãe e do como é o nome da mãe?
Celso.
Ah, Celso. E do pai, Roberto. E
ah, todo mundo, sim, um sim. A Edia é a cuidadora que está lá em casa com o pai.
Ah, legal.
Ah, um abraço, mãe, um abraço, pai. Um abraço aí, Ed.
Manda um abraço, pessoal reconhecendo aqui. Obrigado, doutor. Feliz aniversário amanhã. Aproveite.
É isso aí. Um abraço e até uma próxima.
Obrigado, doutor André Zavarice. Claro que eu não posso deixar de lembrar, né, que o consultório do doutor André Zavarice está no 3465-1341. E o WhatsApp, né, doutor?
99689-9642.
Muito
bem. Ficou na dúvida, entra lá no Instagram no
também,
Facebook,
né,
que a gente tem os contatos lá.
Muito bem. Então, parabenizando o doutor André pelo aniversário, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida.